Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, o único capaz de nos convencer dos nossos pecados, só o Espírito Santo, só e somente o Espírito Santo pode convencer-nos dos pecados. Ninguém mais. Ele fala. Ele convence. Agora, não significa dizer que nós vamos, convencidos, obedecer necessariamente. Às vezes a pessoa é convencida, mas não quer, não aceita. Não é a vontade dela. Aí ela perde. Ela perde, porque o Espírito Santo fala, convence. Ela sabe que tem que, o que tem que fazer, mas ela diz não, então ela fica fora. E eu falo isso, minha amiga, meu amigo, porque isso aconteceu comigo. Eu posso falar isso com você, porque eu também tive, antes de entregar a minha vida, convencido dos meus pecados e falar, ó, meu Deus, tem misericórdia de mim, e pedir que Ele me salvasse, que Ele me perdoasse, que Ele tirasse as minhas culpas, que Ele apagasse o meu passado e começasse e fizesse uma nova criatura, uma nova mente, um novo coração. Eu, quando fiz isso, aí sim, eu fui feliz, muito feliz. Mas não foi da noite para o dia, porque eu estava pensando ainda nos meus sonhos, nos meus projetos pessoais. Poxa, eu era jovem, muito jovem. Eu achava que não tinha tanto pecado assim, porque, poxa, eu não roubava, mentia. Às vezes mentia porque era normal. A mentira é normal quando as pessoas são anormais. Mas eu, uma mentirinha ali, achava que isso não era nada. E outras coisinhas aqui, pontuais, etc. Mas quando ele me convenceu e eu me submeti, aí sim, mudou a minha vida. E eu penso que isso acontece. Eu penso que isso acontece com todos, porque há um momento na vida da gente que o Espírito Santo convence, ele fala. Ele fala. Agora, nem todos têm ouvidos para ouvir e obedecer. Enquanto eu não obedeci, eu fiquei batendo com a cabeça na parede, batendo. Enfim, você sabe como é que é. Me dando mal. Agora, o que eu queria falar para vocês? E que eu acho muito, mas muito importante, porque não, agora não é a minha opinião, não é a minha experiência, é a palavra que Jesus ensina. Presta atenção, por favor. Jesus diz assim, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por quê? Aí ele diz, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por quê? Por que que não vai entrar no reino dos céus? O que que adianta a gente, na teoria, dizer, Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, faz isso. O que que adianta a gente se achegar a Deus clamando o seu nome e pedindo para que ele venha atender as suas necessidades, se ela não tem nenhuma intenção de servir ao Senhor Jesus? Porque Senhor é o que manda, servo é o que serve. Só existe um Senhor. Nunca houve dois senhores. Nunca. Só existe um Senhor. Desde o princípio. Deus é o princípio. É o alfa. Ele é o início de todas as coisas. Ele é o gerador, ele é o Pai que gerou todas as coisas. Todas as coisas. Em todo o universo, nos céus, na terra, em tudo quanto é lugar. Então, ele e somente ele é Senhor. Ele é o começo de tudo. Então, para que a pessoa possa realmente ser salva ou entrar no reino dos céus, ela tem que saber obedecer aqui embaixo. Ela tem que obedecer aqui embaixo. Começa aqui embaixo. Não começa depois da morte. Depois que a pessoa morre, não tem jeito. Não tem como ela ter vontade. Porque aí ela já decidiu aqui na terra o seu destino. Enquanto ela está aqui na terra, ela tem o direito de escolher o Senhor, de optar, de entregar a sua vida ou não. Até no último minuto, até no último segundo, se ela aceitar Jesus, no último segundo da sua vida, ela entra no reino dos céus. O problema é que nem sempre a pessoa tem o último segundo. Às vezes, ela não sabe. Estupidamente perde a vida, não tem tempo para dizer, ó, Senhor, me perdoa, eu me arrependo. Então, veja só, ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque para entrar no reino dos céus, você tem que considerar, primeiro, aqui na terra, o Senhor. Porque imagine você, ele é Senhor nos céus e na terra. E se você não quer servi-lo aqui na terra, você vai prestar para servi-lo lá no céu? Essa é a pergunta. Eu não o sirvo aqui na terra, se eu me nego a servi-lo aqui na terra, como que eu vou servi-lo lá no céu? Não, o céu não é o meu lugar. É claro, eu não vou ter direito lá. Por quê? Porque eu não quis servi-lo aqui na terra. Em consciência, na minha consciência, eu o rejeitei. Ainda que o tivesse chamado, Senhor, Senhor, ajuda isso, faz aquilo, faz uma mágica aqui, Senhor, tira o meu filho das drogas, faz uma mágica aqui, Senhor, tira essa doença, tira essa enfermidade. Eu usei o nome dele, mas eu não o servi. E ele sabe, há pessoas que querem receber o Espírito Santo, têm a ousadia de querer receber o Espírito Santo. Para quê? Para servir a si mesma neste mundo. Essa é a realidade. Então, muitas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo por isso. Porque Deus sabe as intenções de cada um de nós. Ele não sabe só o que está acontecendo hoje. Ele sabe o passado, o presente, o futuro, os pensamentos. Não tem nada, absolutamente nada, que possa ficar oculto aos seus olhos. Então, se uma pessoa, por exemplo, quer receber o Espírito Santo para conquistar esse mundo, conquistar o reino desse mundo, ela não vai ter o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não vem para nos fazer conquistar, para nos dar poder para conquistar este mundo. O Espírito Santo vem para nos guiar, nos conduzir a servir ao seu Filho Jesus. Então, o Espírito Santo vem para que nós saibamos como servir ao Senhor Jesus, aqui na terra. Não é lá no céu, não. É aqui na terra. O Espírito Santo veio e vem sobre aqueles que desejam servi-lo aqui na terra, enquanto estiverem aqui. Porque se não servirem aqui na terra, como é que vai servir no céu? Então, se a pessoa resistiu servi-lo aqui na terra, depois da morte, ele vai aceitar essa pessoa no reino dos céus? Se aqui na terra ele rejeitou a oferta do Filho de Deus, que deu a vida por ele, deu a alma dele pela sua alma, e ela resistiu, como que essa pessoa vai entrar no céu? Então vai levar um pedacinho da terra para o céu. Aí vai deixar de ser céu, para ser um pedacinho do inferno também, como é aqui na terra. Então, é uma questão de inteligência, de usar o raciocínio. Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará. Porque Senhor, não é porque eu chamo de Senhor Jesus que se automaticamente ele é o meu Senhor. Não! Eu tenho que servi-lo. Se ele é meu Senhor, se eu o chamo de Senhor, então eu tenho que servi-lo 24 horas por dia. E o servo é servo 24 horas por dia. Por 365 dias do ano e por toda a vida. E eu não estou falando aqui do servo, o pastor, o bispo, o obreiro, a obreira. Não! O servo, qualquer pessoa. Qualquer pessoa que considera Jesus como seu Senhor e Salvador é serva, é servo. Porque se é um profissional liberal, médico, um dentista, um engenheiro, um advogado, então serve a Deus no lugar onde ele trabalha. Onde quer que ele estiver, ele serve, dando o seu testemunho. Alguém que venha, por exemplo, aflito, que Deus manda os aflitos para os seus servos. E os seus servos têm obrigação de dar para os aflitos aquilo que eles receberam, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vem para guiar os servos de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a vontade do servo. O servo é servo. E nunca vai ser promovido a Senhor, nunca. Não, minha amiga, meu amigo, entenda isso. Aqui na Terra é normal a gente considerar as pessoas mais velhas, Senhor, mas ninguém é Senhor. Aqui, todos nós somos servos. Todos. Não interessa se é presidente, se é rei, se é rainha. Não interessa se é dono do mundo, se tem o dinheiro todo do mundo. É serva, servo, se serve a Deus ou não, são outros 500, mas todos são servos, tudo é servo, tudo. O diabo não é senhor, só existe um só senhor, que é Deus. Todas as demais criaturas, toda a criação é serva, foi criada para ser serva, servir a Deus. Então, Jesus diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque o reino dos céus é assim, só existe um só Senhor. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí ele explica com mais detalhe. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? É o que eu falei ainda há pouco. Servo não é só aquele que está na igreja e que está dentro de uma religião. Não! O servo é 24 horas por dia. Eu sou servo em casa, no trabalho, qualquer lugar, onde quer que eu estiver, eu tenho que servir ao Senhor. Eu tenho que estar disponível para que o meu Senhor venha me usar. E, a bem da verdade, quando a pessoa é serva, o servo, a serva, está sempre de olho no seu Senhor. Quer dizer, sempre pensando o que o Senhor quer dele, dela. Esse é o servo. Então, você presta atenção. Uma coisa que você tem que ter consciência. Você tem que estar com a sua mente ligada nas coisas de Deus, ou em Deus, no que Ele quer de você. Se você tiver a consciência voltada para Ele, ó meu Pai, o que, que o Senhor quer que eu faça? E todo dia eu faço isso, eu oro, eu penso. Mas, a bem da verdade, quando a gente pensa em fazer a vontade de Deus, Deus então envia os aflitos para aquela pessoa, para ajudá-la. É assim que funciona. Então, se eu estou com a minha mente focada em servir ao meu Senhor, então Ele vai mandar pessoas aflitas para que eu venha ajudá-las. Assim também é você que está me assistindo nesse momento. Se você é serva de Deus, servo de Deus, Ele manda as pessoas para que você venha dar uma palavra, venha salvar, venha orientar, venha, enfim, Ele manda alguém para você ajudar, talvez salvar. Então é o servo, é a serva. Mas há pessoas que pensam, ah, porque eu sou bispo, eu sou isso, eu mando o demônio embora, eu curo, eu profetizo, eu faço, eu aconteço. Elas pensam que estão sendo servas. Não é só isso não, minha amiga. Ele diz aqui naqueles dias, muitos, ele diz que muitos, engraçado, muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, profetizamos, não profetizamos nós em teu nome, não pregamos a tua palavra, em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade, por exemplo, você projeta alguma coisa que contraria a vontade de Deus, isso é iniquidade. É isso aí. Você projeta um sonho que contraria a vontade de Deus, isso é iniquidade. Ele diz com clareza: nunca vos conheci. Mas, Senhor, nós fizemos, nós ajudamos pessoas, é. Mas vocês praticaram a iniquidade. Vocês usaram o meu nome, vocês usaram a minha palavra. Vocês usaram da autoridade que eu lhes dei e não me obedeceram. Porque ele só é Senhor daqueles que o servem. Por isso que ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. E para fazer a vontade do Pai, a gente tem que sabê-la. E para que a gente possa sabê-la, a gente tem que ter o Espírito Santo. E ele aponta o que tem que fazer, o que não deve, o que deve e o que não deve fazer. Porque o servo é para servir, é para fazer a vontade do Pai, não a nossa vontade. não as nossas vontades. Deus, amiga e amigo, é Senhor, não existe outro Senhor. E tudo que existe tem que ser servo ou tem que servir. Se não serve aqui na terra, não vai servir lá no céu. Se serve aqui na terra, então foi aprovado, vai entrar lá nos céus. Lembra, ontem nós falamos, a porta que conduz à salvação é estreita, mas ela está sempre aberta. Então, cada um tem que passar por si próprio. E passam aqueles, só passam por essa porta aqueles que são aprovados aqui embaixo. É como o Enem, né? A pessoa faz estudo, estudo, estudo para entrar numa faculdade, numa universidade. Então, ela só é aprovada depois de ser provada, testada. Então, aqui na Terra, nós somos provados para ver quem passa por essa porta. A porta está aberta para todas as pessoas, mas a pessoa aqui na Terra, o serviço dela, a serventia dela ao Senhor é provada aqui na Terra. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, nem todo... Aqui eu quero dizer o seguinte, que Jesus está dizendo o seguinte, nem todos que se dizem cristãos entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai e fazem a vontade de meu Pai. E fazer a vontade do Pai, você tem que ter o Espírito Santo, porque só Ele pode nos guiar à vontade dEle. Para isso que vem o Espírito Santo. O Espírito Santo não vem para você conquistar o reino deste mundo. O Espírito Santo não vem para você conquistar uma vida melhor. O reino do Espírito Santo, o reino do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, vem para prepará-la, para você saber o que Deus quer de você. Ele vai te dizer, ele vai convencer você do que deve fazer e o que não deve. É assim que funciona. O resto é farofada. O que vale é isso. Não é pelo mandar o demônio embora, mostrar o poder de Deus. Nada disso. A pessoa pode até usar o nome de Jesus, usar a palavra, a autoridade da palavra de Jesus, e o diabo vai ter que obedecer, porque é a palavra de Deus, não a pessoa. Mas, se ela está fazendo isso, pensando nos seus projetos, sonhos pessoais, projetando, isso é iniquidade. Isso é iniquidade. Que ela quer usar da autoridade do nome de Jesus, do Espírito de Jesus, da palavra de Jesus, para se promover. Não, de jeito nenhum. Esses que assim pensam vão ficar de fora, porque estão vivendo iniquidade. Não adianta chegar, mas Senhor, nós fizemos aquilo e tal. Nunca vos conheci, disse Jesus. Nunca vos conheci. Entendeu, minha amiga, meu amigo? A porta é estreita. Não esqueça. Ela está aberta. Está sempre aberta. Mas é estreita. É estreita. É bom você pensar nisso, porque muitas pessoas, infelizmente, pensam que pelo fato de serem religiosas, crentes, budistas, muçulmanos, qualquer que seja a religião católica, eu tenho a minha salvação garantida. Nem os que mandam o demônio embora têm, nem os que pregam a palavra de Deus têm essa garantia, nem os que profetizam têm essa autoridade, que tem essa garantia? Não. Jesus disse, aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, aqui na terra, faz a vontade do Pai que está aqui na terra. É isso. Falaremos mais a respeito desse assunto nesses próximos dias, tá bom? Que Deus abençoe a todos. É por isso que a gente tem que usar a armadura de Deus. A armadura de Deus é para aquelas pessoas que querem estar firmes para combater o bom combate. Combater o bom combate. Guardar. Cumprir a sua carreira e guardar a fé. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.